As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Assembleia Municipal de Tomar vai reunir na tarde desta quinta-feira, dia 30, na Biblioteca Municipal, a partir das 16 horas da Ordem de Trabalhos, prevista para hoje. Destaque logo para o primeiro ponto, a discussão e votação da transmissão de propriedade dos terrenos onde se encontra implementada a unidade de Tomar do Centro Hospitalar do Médio Tejo. A transferência dos terrenos onde se encontra o Hospital de Tomar vai passar para a posse do Ministério da Saúde, depois de aprovada pelo Executivo Municipal de Tomar em reunião camarária realizada em maio último. O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, comenta o processo e lembra que o município introduziu nesta transferência, a aprovar pela Assembleia Municipal, durante a sessão de hoje, uma cláusula de salvaguarda.
A Câmara é pessoa do bem e deve fazer aquilo com que, mesmo que tenha sido quase há 30 anos, com que se comprometeu. E a verdade é que as três câmaras se comprometeram a isso e só Tomar é que ainda não o fez. Torres Novas já e Abrantes também. Só Tomar é que ainda não fez. Portanto, é uma formalidade... Enfim, aqui dilatada no tempo, o hospital precisa disto, porque o Ministério da Saúde, as regras de contabilidade pública obrigam a que o património esteja devidamente registado, enfim, um conjunto aqui de burocracias que não interessa muito estar aqui a descrever, mas portanto também estão obrigados a isso, e portanto é cumprir essa formalidade. Agora, eu de facto pessoalmente não concordo assim muito, eu teria uma solução diferente, que não passar a propriedade plena, portanto, ou um contrato comodato há muitos anos, ou uma escritura por cedência também a 50 anos, por exemplo, a 75, o que fosse, mas não passava uma propriedade plena. É verdade que nós estamos a fazê-lo, portanto, não só para cumprir essa formalidade de há quase 30 anos atrás, já não me recordo exatamente, mas não há de faltar muito, mas também estamos a fazê-lo com a condição de que um dia, se por algum motivo, que há 20, 30, 50 anos, o que seja, deixar de ser uma unidade hospitalar, que o terreno reverta para a propriedade do município. Mas pronto, isso provavelmente nessa altura nenhum de nós cá estará, e portanto, enfim, não sabemos depois como é que as regras e a legislação se aplicam nessa altura.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Entrou em obras esta semana a Igreja de São João Batista em Tomar. O monumento, situado em pleno centro histórico, na Praça da República, fecha para obras de requalificação que ali vão decorrer e que têm a duração prevista de um ano. De acordo com o cronograma dos trabalhos, os próximos dias são destinados à montagem do estaleiro e dos andaimes da obra. Está em causa um investimento a rondar 1.600.000 euros, uma intervenção há muito aguardada e que, nesta primeira fase, se prende mais com a estrutura do imóvel do que com o restauro. A intervenção resulta de um financiamento da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, programa Pacto, na prioridade de investimento do património cultural. Durante todo o tempo em que vão decorrer as obras, todas as celebrações religiosas realizadas em São João Batista passam a ser realizadas na Igreja de Santa Maria do Olival.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Agrupamento de Centro de Saúde do Médio Tejo registrou nas últimas 24 horas mais 4 novos casos de infecção pelo coronavírus. Os casos verificaram-se em Constância, 3, e em Orém, 1. Orém continua, entretanto, a ser o concelho com o maior registro de casos acumulados desde a chegada da pandemia. Leva a 3.083, seguido de Tomar com 2.536, Torres Novas 2.038, Abrantes 1.647, Entroncamento 1.139, Alcanena 1.060, Ferreira do César com 614, Mação 438, Vila Nova da Barquinha com 277, Sardual 204 e Constância com 191. O Açores Médio Tejo tem presentemente 465 pessoas em vigilância ativa. Abrantes apresenta 104 pessoas nesta situação, seguido de Orém com 65, Alcanena 61, Torres Novas 60, Sardual 51, Constância 37, Entroncamento 36, Mação 21, Tomar 16, Vila Nova da Barquinha 8 e Ferreira do César com 6. O Açores Médio Tejo registra um total acumulado de 13.227 pessoas infectadas, 12.674 recuperadas, 465 pessoas em vigilância ativa e 379 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Três estudantes do Instituto Politécnico Tomar receberam esta terça-feira da Fundação Rotária Portuguesa e do Rotary Club Tomar Cidade bolsas de estudo. Foi numa sessão realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar, onde marcaram presença o administrador da Fundação Rotária Portuguesa, Luís Valente, o presidente do Rotary Club Tomar Cidade, José Ribeiro Mendes, e o presidente eleito que assume funções a 1 de julho, Paulo Diogo. Presentes estiveram também o presidente do Instituto Politécnico de Tomar, João Coroado, o vice-presidente do município, o Cristóvão, e a presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. Coube ao presidente do Rotary Club Tomar Cidade, José Ribeiro Mendes, fazer a apresentação das bolsas atribuídas pela Fundação Rotária Portuguesa.
São bolsas de estudo que são atribuídas pela Fundação Rotária Portuguesa, está bem? Tivemos, obviamente, nós escutámos a Câmara Municipal e o próprio clube também participou nestes financiamentos. O valor da bolsa é de 835 euros, é uma bolsa anual de mérito e é uma bolsa de mérito e de condição social. Nós, em articulação e em parceria com o Instituto Politécnico, definiu-se um conjunto de critérios, foram selecionados, identificados três estudantes, que estão aqui representados hoje. Depois, candidatámos esse processo à Fundação Rotária Portuguesa e a Fundação Rotária financiou. E é esse momento simbólico que nós hoje aqui estamos a entregar, o diploma de bolseiro da Fundação Rotária, que nós nos vamos entregar e o dinheiro faremos chegar depois de transferência bancária já amanhã, dentro da próxima semana, terão o dinheiro nas vossas contas e espero que seja, e é de certo, uma ajuda preciosa na vossa vida de estudante. Tenho a certeza que nós conseguimos marcar nas vossas vidas um contributo importante para a vossa formação e para a vossa qualificação na prestação de um serviço que depois queiram prestar ao país.
Luís Valente, administrador da Fundação Rotária Portuguesa, deu depois conta da importância do apoio dado pela atribuição das bolsas ao prosseguimento de estudos por parte de muitos dos jovens bolseiros.
Quem recebe a bolsa e ainda hoje exprimiu a importância dessa mesma bolsa para nós é o retorno mais gratificante que podemos ter. E este também acaba por ser um desafio que nós, rotários, lançamos à Câmara no futuro. Tomando, por exemplo, outros municípios da Redondezas, porque eu há 10 anos comecei também por entregar bolsas de estudo num concelho muito próximo, que foi em Abrantes, em que o Rotary Club de Abrantes tem um protocolo com a Câmara e todas as bolsas que o município atribui em parceria também com a Fundação Rotária Portuguesa. Hoje em dia, trabalhar em rede é uma coisa muito importante. Nenhum dos parceiros consegue isoladamente fazer o que quer que seja e adicionar valor àquilo que quer que seja, a não ser mesmo em parceria. Podemos também afirmar que a Fundação Rotária Portuguesa é talvez a organização na área das IPSS, quando digo IPSS, não da área da Segurança Social, mas do Ministério da Educação, talvez das poucas que existem em Portugal com esse reconhecimento, que mais bolsas atribui. As bolsas não são bolsas com um grande montante, mas é um montante que nós achamos, aquele que achamos que naquele momento é aquele que se apraz, muitas vezes até para pagar as propinas. E o facto de haver alguém que paga as propinas, esse dinheiro que seria canalizado para o pagamento da propina, vai ser canalizado para outras necessidades que o estudante tem. E é esta importância que a Fundação sempre reconheceu à educação, que hoje fala-se muito que a educação como um valor social. A Fundação, desde o seu início, achou que a educação era muito importante na formação do cidadão. E era através da educação que ele se consegue promover na comunidade.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
5 pessoas foram detidas esta quarta-feira numa operação da PSP que decorre em simultâneo em vários distritos do continente, designadamente Santarém e Leiria, mas também Coimbra e Porto. Estão em causa a prática dos crimes de furto e receptação de catalisadores e branqueamento de capitais. Segundo nota da PSP, a Operação Carbono tem como objetivo dar cumprimento a mandados judiciais de busca e de detenção de pessoas, sendo que há cerca de meia centena de alvos, pelo que se espera mais detenções ao longo das próximas horas. A ação da polícia tem visado residências de suspeitos dos furtos, sucateiras e outros locais referenciados durante as investigações por comercializarem ilicitamente esses componentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial de Cartacho, deteve, no passado dia 28, em flagrante delito, um homem de 25 anos de idade por tráfico de estupefacientes no concelho do Cartacho. No seguimento de uma denúncia por estar a ocorrer uma invasão de propriedade, os militares da Guarda deslocaram-se para o local, tendo conseguido interceptar 4 indivíduos suspeitos. No seguimento da ação, foi efetuada uma revista aos suspeitos e verificou-se que um dos indivíduos tinha na sua posse pólen de haxixe devidamente embalado, tendo sido apreendidas 194 doses. O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo ilícito, foi constituído arguído e os outros 3 suspeitos foram identificados. Os factos foram remetidos, entretanto, ao Tribunal Judicial do Cartaz.
Rádio Web, a primeira a informar.
A prestação de contas sobre a execução orçamental de 2020 do município de Tomar foi um dos temas em análise na recente edição do Especial Informação da ERTS. José Delgado e o Cristóvão, comentadores residentes do programa, analisaram o assunto, tendo por base o salto positivo de 800 mil euros alcançado pela Câmara no final do ano que passou. O vereador José Delgado, do PSD, começou por referir a importância das autarquias terem contas saudáveis.
O município tem que ter contas saudáveis, deve trabalhar para isso. Felizmente, a nível nacional, houve uma grande evolução nos últimos tempos. Nós tínhamos municípios que não pagavam simplesmente e hoje já é um dono de obra, puxando a obra, mas já são entidades que já geram confiança. Aqui há uns anos, não precisamos andar muito para trás, toda a gente desconfiava, as grandes empresas e os fornecedores, de irem às autarquias, mas tinham que ir porque têm que vender, mas havia muitas dificuldades em alguns municípios em pagar. Em vez de pagar a 60 dias, pagava-se às vezes a mais de um ano. Isto é que deve ser preocupação. É fornece, paga. É fortalecer a economia local, nacional e todos aqueles fornecedores que acreditam que vão praticar um bem, um serviço e que a autarquia tem como obrigação de pagar o preço justo a que ele foi contratado e também de receber com qualidade, que é outro pormenor muito interessante, aquilo que contratou. Eu acho que uma autarquia não tem que pensar em ter as contas boas, com equilíbrio, em que lhes permita ter capacidade de endividamento. Isto é para poder ir a fundos, poder investir.
O vereador Cristóvão do PS lembrou depois as dificuldades colocadas ao município em ano de pandemia, onde houve despesa e investimento não previsto a par da quebra da receita.
2020 foi, de facto, e 2021 também está a ser, um ano completamente diferente de qualquer outro que nós já tínhamos vivido, pelo menos no país, no Portugal Democrático, e que, enquanto, e seguramente diferente daquilo que qualquer autarquia ou todas as autarquias tenham vivido, portanto, precisamente na sua existência democrática, portanto, desde 74 para cá. E isso fez alterar muita coisa e isso reflete naturalmente também na execução orçamental. Por um lado, houve muitas receitas que não aconteceram. Eu recordo que nós naturalmente isentámos desde as taxas de ocupação de espaço público, como aliás também já para este ano, desde a ocupação de alguns casos, porque não houve sequer utilização, não é? Por exemplo, a questão dos pavilhões desportivos ou do cineteatro, o estacionamento, a questão, por exemplo, que também, por outro lado, de alguns apoios ou investimentos, a questão do, por exemplo, do apoio à fatura da água que fizemos durante 3 meses, os apoios às IPSS, às associações, enfim, uma generalidade de situações que fazem com que, por um lado, houvesse despesa que não estava prevista, despesa ou investimento, como quisermos considerar, no outro lado, perda de receitas que estavam previstas e que não aconteceram. Portanto, apesar disso, o resultado é positivo, foi orçamentalmente positivo e, portanto, é de reforçar.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Informação avançada em comunicado pela Tejo Ambiente, está em marcha a remodelação da rede de água das Olalhas, Conselho de Tomar, no investimento a rondar os 34 mil euros. A obra, refere a empresa, deverá estar concluída em aproximadamente 60 dias. Esta remodelação integra o plano plurianual de remodelação da rede de abastecimento de água que a Tejo Ambiente se propõe realizar, com o intuito de melhorar a qualidade do serviço que presta às populações, reforça o comunicado da empresa, que acrescenta ainda que esta intervenção surge na sequência de uma análise técnica aos problemas crónicos que afetam o serviço público de abastecimento de água. A Tejo Ambiente pretende que esta intervenção traga grandes benefícios para as populações e que lhes permita ter qualidade de vida.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nos dias 3 e 4 de julho, o Trísio, no Conselho da Sertã, vai ser palco da iniciativa Wakeboard Open Days, integrada na programação de verão da Albufeira de Castelo de Bode. Depois de ter acolhido o Welcome to Castelo de Bode, a 19 e 20 de junho, o Trísio recebe agora a iniciativa Wakeboard Open Days, que possibilita experimentar wakeboard no Cable Park de forma gratuita entre as 10 e as 18 horas, dirigindo-se não só à população local, mas também a visitantes e turistas. No âmbito da programação de verão, o município da Sertã disponibiliza vouchers para a utilização gratuita do Cable Park do Trísio nos dias úteis, das 10 às 13, até 15 de setembro. Recordo-se que a Albufeira de Castelo de Bode possui 5 Cable Parks, Trísio, Aldeia do Mato, Lago Azul, Montes e Fernandais, que apresentam condições únicas para a prática de diversas modalidades, como é o caso do wakeboard, que atrai cada vez mais visitantes e praticantes à região. Até setembro, a Albufeira do Castelo de Bode será palco de diversas atividades náuticas gratuitas e animação para toda a família. Até setembro, a Albufeira de Castelo de Bode será palco de diversas atividades náuticas gratuitas e animação para toda a família, com iniciativas Welcome to Castelo de Bode e Wakeboard Open Days.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
As parcerias com a empresa de instituições de ensino deverão ser cada vez mais um instrumento a utilizar pelas autarquias. E não será só pelo know-how que estas instituições podem garantir, mas também como meio de afirmação do território, como potenciador de investimento e também como forma de dar a conhecer a jovens estudantes ou empreendedores as potencialidades do concelho ou da freguesia onde estudam ou trabalham. Exemplo desse tipo de parceria foi aquela estabelecida entre a Freguesia de Além da Ribeira e Pereira e o Instituto Politécnico de Mar, na primeira edição do Desenvolvimento de Ideias de Cocriação de Inovação do IPT, Link Me Up. A Junta de Freguesia, como partner, colocou o desafio a um grupo de alunos de diversas áreas de estudo do IPT da criação de um site e de uma conta de Instagram, tendo como finalidade a divulgação das potencialidades turísticas da freguesia. O resultado final foi a apresentação do projeto Cultural Awareness, apresentado no passado dia 16 de junho. Este é só um pequeno exemplo do que poderá ser realizado em parceria. A freguesia obteve notoriedade na internet e nas redes sociais, sem dispêndio financeiro, e proporcionou aos alunos acesso à informação e a um conhecimento do território que resultaram num excelente trabalho que, com certeza, enriquecerá o currículo de cada um. Se pensarmos que estamos a falar de uma freguesia com pouco mais de 1000 habitantes, o que se poderá dizer da potencialidade de uma parceria do género, tendo como interveniente uma freguesia com cerca de 20 vezes mais população, como é o caso da União das Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Tendo como ponto de partida as tecnologias de informação, mas não só, será muito importante fomentar e estreitar relações não só com o IPT, mas também com entidades de outros níveis de ensino, escola profissional, IEFP, etc. Ao nível empresarial, o facto da Softins estar instalada na cidade de Mar surge de imediato como primeira referência. Mas existem outras, pequenas e microempresas, por exemplo, de jovens empreendedores tomarenses, que merecem uma atenção especial. Desta forma, para além de aportar informação e conhecimento à autarquia, também se poderá fomentar a existência de um conglomerado de empresas que até poderão estar sediadas num espaço co-working condigno, que há muito já deveria existir em Tomar.
E assim fechamos. É tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.